Moradores do córrego do Bom Jesus reclamam do prejuízo causado pelo javaporco. Trata-se de uma espécie híbrida de javali, que não é nativa da Mata Atlântica. Os animais invadem as plantações e acabam com as lavouras. Já teriam ocorrido pelo menos 20 casos na cidade.
Os moradores afirmam que se trata de aproximadamente 30 animais. O engenheiro agrônomo da Emater já recebeu várias reclamações de produtores rurais que não sabem o que fazer para proteger a lavoura.
Está na boca do povo da zona rural, né? O javaporco, que tem atacado aí várias plantações. Mais de 20 produtores já vieram pessoalmente relatar problemas como esse para mim.
Este agricultor perdeu metade da plantação de milho. Segundo ele, no terreno de 7 mil metros quadrados, a área devastada corresponde a pelo menos 4 mil metros de extensão. Os animais conseguiram passar por baixo da cerca de arame farpado. Os rastros estão por toda parte. Nas espigas ficaram sinais de mordidas. Em alguns pontos é possível encontrar pelos do animal enroscado no arame. Esta já é a segunda vez que os javaporcos causam prejuízo ao agricultor.
Carcará, lá no sertão.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é Micael Amorim, estamos começando mais um podcast Carcarás. E para tratar de um assunto polêmico, né? É sempre mamilos aqui no programa, né, o Dário Pinheiro?
Sim, claro.
E nós estamos recebendo aqui mais uma vez o já de casa, amigo de todos vocês, nosso amigo, nosso companheiro, Dário Pinheiro, para a gente tecer alguns comentários sobre essas tretas que está acontecendo aí na área da internet em geral. A caça aos animais silvestres. Vão exterminar as onças pintadas, é, Dário?
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo falando sobre um tema que eu gosto bastante, né? E que tem muita gente falando bobagem, né? Tanto na direita quanto na esquerda. E o que mais me assusta é um bando de pseudoambientalista falando bobagem e só repetindo um discurso que não faz o mínimo sentido, né? Então a gente está aqui para tentar dar um pouco de luz nessa questão que eu acho que é muito importante, cara.
Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria, eu não sei se foi no Estadão, é um desses sites da grande mídia, né? Onde o repórter colocou a foto de ilustração da matéria, uma onça pintada, né?
Sim.
Quer dizer, tá liberada a caça a onças pintadas agora?
Não, não tá. A onça pintada continua sendo um animal protegido e deve ser protegido. Eu vou falar um pouquinho por quê, porque eu acredito que um animal como esse deve de fato ser protegido. Né? Mas o que está acontecendo agora é só uma releitura de uma legislação que já existe. Sim. Tá? Não tem nada novo nisso. É só uma remontagem. O governo Bolsonaro está fazendo isso, né?
Sim.
Está pegando uma legislação que já existe e dando uma roupagem nova para ela. Só isso.
Então não tem risco de sair por aí estourando os miolos dos coelhinhos,
não,
né?
Não,
tatu bola,
não,
né?
Não tem. Não tem nem motivo para fazer isso. É uma mistura de preguiça com má vontade, né? Porque o pessoal não se dá o trabalho de passar 5 minutos no Google ali para ver o que está acontecendo, né? E também uma ignorância muito grande em relação aos danos econômicos e ambientais que envolvem aí a caça do javali.
Então é isso aí, pessoal. Dário Pinheiro conosco aqui em mais um podcast Carcarás.
Carcará! Pega, mata e come!
E estamos de volta a mais um podcast Carcarás. Eu recebendo aqui Micael Amorim, diretamente de São Luís do Maranhão. O companheiro de todos vocês é já conhecido aqui da casa, Dário Pinheiro.
Opa!
E o Dário pesquisou, ele incomodou-se, né, Dário? Em si mesmou-se, como diria o Ortega C, né? Um assunto que está ali preocupando no momento. Sobre essa questão da caça que muito se fala pela internet, né? Muita gente acusando o governo Bolsonaro de liberar a caça aos animais silvestres, né? Então, as onças pintadas que fujam para as colinas, que agora vai começar... Um verdadeiro holocausto das onças pintadas, veados campeiros, né?
Sim.
Mas não é bem assim. Então, fala pra galera como é que é. Como é que é essa história, Dário?
Então, pessoal, primeiro eu vou fazer uma meia-culpa meu, né? Sim. E vou trazer algumas informações importantes antes de chegar no assunto principal, que é o javali de fato.
Fique à vontade, certo? Cara.
Primeiro, eu não sou nenhum eleitor de Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, né? Eu não voto, eu não participo da política partidária. Então eu sou um cara completamente isento para falar sobre isso, né? E eu me interesso bastante por esse tema porque eu estudei, né? Eu sou técnico em controle ambiental, dar logo minha carteirada aqui, né? Eu sou técnico em controle ambiental pelo IFMA, me formei lá em Buriticupu, na minha cidade, e eu acho um assunto interessante, então a gente está aqui para falar sobre isso, né? Já que está tendo tanta desinformação dos dois lados do espectro político, vamos lá esclarecer algumas coisas, né?
Exato, vamos esclarecer o pessoal para não sair falando bobagem, né, cara? Vamos estudar, conhecer o assunto antes de falar, é regra básica. Você vai comentar algum assunto, você tem que, no mínimo, estudar sobre.
Exatamente. Né? Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro que animais não têm direitos, né? É quando a gente fala de direito, eu estou falando do direito natural. É claro que eu posso positivar uma lei, por exemplo, todo animal tem direito a ter uma Ferrari, mas isso é inviável, né?
Sim.
Mas falando de direito natural...
Rock Buinco, cara.
É, falando de direito natural, eu não posso falar que um animal tem direito, porque ele nem sequer tem a faculdade, nem sequer tem a potencialidade de entender o que é direito.
Sabe o que é engraçado, abrindo um parêntese? Quando se fala em direitos animais, são sempre os humanos que falam, né?
Exatamente.
Que em um consenso se reúnem para ceder direitos, né, à classe animal, em geral, à classe dos animais. Então os animais não estão sabendo, não têm consciência alguma disso.
Sim, nenhum animal ou grupo de animais ele pode ser legalmente acionado, não pode ser punido por um crime, correto?
Você não vai dizer que um leão, ao comer uma zebra lá na savana, está cometendo algo imoral, né?
Exatamente. A onça ela mata o filhote da gazela, por exemplo, para alimentar os seus filhotes, né? E aquilo é a natureza do bicho, né? Ele faz aquilo para sobreviver. E você não pode, por exemplo, a onça matou a gazelinha, vai presa. Não, isso não é homicídio. Isso é a lei de sobrevivência do mais forte.
Sim, então quer dizer que comer carne não é assassinato, né?
Não, acredito que não.
Como os nossos miguxos veganos falam.
Sim, então com exceção dos animais domésticos, né? Todos os animais eles estão sujeitos à lei da sobrevivência, à lei natural. Né? Um dia você é caça, no outro dia você é caçador. Né? E você vai morrer um dia, e é isso.
É a lei da selva, né?
Exatamente. Animais eles são recursos naturais, certo? Eles existem unicamente para nos servir. Né? Para que serve um dinossauro? Não serviu para nada. Morreu, a gente não estava nem aqui, né? Virou petróleo, virou sei lá o quê, não serviu para nada. É, a não ser que o animal esteja...
Só para roteiro do Jurassic Park, né?
Exatamente. No caso, os animais eles vão servir para o nosso conforto, para a nossa subsistência. Né? Por exemplo, abater um boi para a gente comer, certo? Ou usar um boi para tração animal. Ou um animal para lazer, por exemplo, um pesque-pague, um mascote que eu tenho em casa, entendeu? Então isso é para nossa subsistência, para o nosso conforto e para o nosso bem-estar. Esses animais eles existem com a finalidade de nos servir, certo? O que não quer dizer que eu possa abater um animal de qualquer jeito, por exemplo.
Ser cruel com os
animais. Exatamente. Né? Eu acredito que é uma filha da putice muito grande e algo completamente imoral abater e maltratar um animal de qualquer forma, por qualquer motivo.
Sem dúvidas.
Entendeu? Né? Eu acho assim, se você não se incomoda com esse tipo de coisa, você tem problema, infelizmente. Por exemplo, o cara vai caçar a girafa. Entendeu? Não sei nem por que o cara vai caçar uma girafa. O cara vai caçar uma girafa e atira na cabeça do bicho enquanto ele tá tomando água com um rifle de longo alcance, entendeu?
E tem que ser longo alcance.
Porra,
mesmo,
você
né?
não é um caçador, você é só um idiota com uma arma.
Sim.
Isso é completamente antieconômico até. Então o cara poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo uma excursão, organizando as pessoas para ver a girafinha, porque existem poucas no mundo, né? Organizando as pessoas para ver a girafinha, pesquisa científica e tal, do que ele matar a girafa e vender para um taxidermista, empalar o bicho, sei lá, entendeu? Eu acho isso uma ignorância muito grande, certo?
Ou maltratar os próprios animais domésticos, né, cara?
Exatamente.
Tem negro que tem prazer em causar sofrimento aos animais, né?
Exatamente.
Pega os animais para criar, para cuidar e acaba maltratando, não dá alimento, não cuida, não leva no veterinário, saca? Então, esse tipo de mentalidade sádica que a igreja sempre condenou, né?
Isso. Sim.
E nós, obviamente, também condenamos.
Sim.
Então, não é porque não é porque dizemos que os animais estão aí para nos servir que está liberado fazer o que você quiser com os animais, né?
Sim, o grande São Francisco, o grande santo, né? Que foi um santo que cuidou dos animais.
É, né? O santo que falava com os animais,
exatamente,
né? Segundo costume popular.
Exatamente.
E é ao ponto de chamá-los de irmãos, né, cara?
Sim.
Toda a natureza, o universo, né? A própria morte ele chamava de irmã, né? Que ele estava num patamar muito mais elevado, né?
Porque os animais eles fazem parte da criação,
fazem
né?
Parte da criação.
Eles são criaturas de Deus assim como nós.
E você consegue ver Deus na criação, né? Na sua criação, né? Na beleza, na harmonia do cosmos, você consegue ver o dedo do Criador, né? O argumento cosmológico está aí para isso.
Exatamente. Né, e um exemplo clássico de algo que foi completamente imoral, foi completamente criminoso, foi a matança dos bisões nos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe, o bisão ele foi quase extinto dos Estados Unidos nos anos de 1800, por decreto, por mando do governo americano, por vários motivos, né? Para diminuir a competição com o gado, para não prejudicar o avanço das linhas de trem, até para matar o próprio povo indígena de fome, né? Porque o bisão era um bicho que os indígenas usavam para subsistência. Então, se você colocar aí no Google, você está com o celular ligado agora, coloca no Google aí, bisão, matança, Estados Unidos. Você vai ver pilhas e pilhas de carcaça, de osso, de bisão. E aquilo foi imoral, entendeu? Porque o governo ele matou os bichos por pura mesquinharia, né? Por puro sadismo e também para promover o genocídio, a morte por inanição do povo indígena americano, do povo nativo americano.
Recentemente eu entrei numa treta no Facebook com os pais de pet, né? Eles me odeiam até hoje, né? Justamente pelo simples fato de eu ter postado algo óbvio em toda a história da cristandade. Se você é espírita, se você segue outra religião, me perdoe, né? Essa é a fé que eu acredito, que eu sigo, né? É o catolicismo, a doutrina da igreja. E é o que eu vou expressar, pô, foda-se, né? É o que eu tô expressando, não tô te obrigando a nada. Eu tô agindo como católico militante, né? Da igreja militante. E eu expressei o óbvio, eu falei o óbvio, que os animais não vão para o céu. Eu sinto muito, você tem o seu cachorrinho em casa, que você ama muito, você tem o seu gatinho em casa, né? Tu tem o Farofa lá, né?
Sim, tem o Farofa.
Mas Farofa não vai para o céu, cara.
Infelizmente.
Eu tenho um bichano também, o Legolas, né? Eu gosto muito dele, né? A minha noiva, a gente cuida muito bem dele, gosta dele, sente falta dele. Mas a gente tem a consciência plena que nós não devemos dar aos animais o amor, o afeto que se deve dar aos seres humanos.
Sim.
Era o Chesterton que dizia que aonde há o endeusamento dos animais, né, há o sacrifício humano. E de fato, cara, se você observa essa sociedade dos pais de pet, eu não estou falando de você que tem o seu animal, que cuida do seu animal, nada disso. Estou falando dos pais de pet, que é uma ideologia, né? Uma ideologia como o veganismo, por exemplo, né? Que difere do vegetarianismo, né? Porque o veganismo já tem uma carga ideológica tremenda, né?
Sim, bem acentuada.
Bem acentuada. É todo um estilo de vida e tudo, né? Então, parte de pet é por aí. O nego dá mais atenção ao animal do que a própria família, um próprio ser humano, né? Tá, às vezes a mãe tá cagando, né, pros seus filhos, mas move céus e terra pelo seu animal. Pelo
Sim,
seu,
isso é verdade.
Que era para ser um animal de estimação. Você isso tem é estima por aquele animal, você não pode ter amor por ele. Isso é algo doentio, isso é algo da nossa época. E o que mais se vê por aí são jovens que querem adentrar no mercado, né? Querem sucesso profissional e renegam a família, renegam os valores matrimoniais, né? Não querem casar e não querem também ter filhos, né? E o que eles fazem? Adotam animais. São mães e pais, infelizmente tem muito homem com todas as aspas possíveis, né, que também adota um animal como filho, cara, como se fosse de fato alguém da família, saca? Como se fosse de fato seu filho. E isso gera problemas tremendos na sociedade, porque você está invertendo a ordem das coisas. E aí o que acontece? Acontece que cada vez mais famílias, né, da classe média, sucesso financeiro, sucesso profissional, acabam renegando a família por causa disso, por causa dessa ideologia, né? Então é uma superestima, uma supervalorização, quase um endeusamento, quase um paganismo mesmo, né, para com os animais, o que obviamente não pode. Então, quando os veganos falam que comer carne é assassinato, é isso que eles estão fazendo. Eles estão colocando os animais num patamar elevadíssimo, porque geralmente esse pessoal vai defender o aborto.
Sim.
Ou seja, você Exatamente. Pode matar um ser humano, né, inocente no ventre da mãe, mas você não pode, por exemplo, quebrar um ovo de tartaruga, porque uma porra de um ovo de tartaruga é crime inafiançável se você quebrar.
Exatamente, e um aborto não é.
Então, quando se fala aquilo que tu falou no começo, que animal não tem direito, quando se divulga numa sociedade, né, quando tem na Constituição algo como direito dos animais, uma hora esses direitos entrarão em conflito com os direitos dos seres humanos. Isso vai acabar chegando, uma hora ou outra vai entrar em choque. E aí, quem tem mais direito, né? Sou eu ou o cachorro do vizinho que está enchendo o saco? Uma hora esses direitos entrarão em conflito e você vai ter que resolver. E o que se vê, infelizmente, é os seres humanos perdendo essa guerra.
Pega, mata e come.
Sim. Então, continuando aqui,
Sim.
A gente vai falar de espécie invasora, né? Porque o javali é de fato uma espécie invasora.
Exatamente.
Antes de chegar lá, eu tô com alguns exemplos aqui, nacionais e internacionais, né? Exemplo de espécie invasora a nível internacional é o peixe-leão. O peixe-leão, ele é nativo do Oceano Índico, Oceano Pacífico, né? E ele foi levado aos Estados Unidos, para a Flórida, nos Estados Unidos, na década de 80, com o objetivo de ser um peixe ornamental, porque ele é um peixe muito bonito, tem aqueles espinhos lá, muitas cores e tal e tal. Só que acidentalmente ele chegou no mar. Existem duas hipóteses, né? Que alguém, descuidado, jogou o bicho no mar, não sabia o que aconteceu. E outra também no ano de 1992, com a passagem do furacão Andrew. E as pessoas dizem, essa é a hipótese mais aceitável, né? Que os aquários de São Fran da Flórida, eles foram quebrados, né? E o peixe chegou no oceano, certo? Acontece que lá onde o peixe-leão é nativo, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, existe predador natural. Existem tubarões e uma espécie de moreia que consegue predar esse bicho. Só que na América não tem. E ele, por ser pelo próprio nome, né, por ser um peixe bem agressivo, venenoso, ele começa a predar os demais peixes, né? No México, ele chegou em 2009 e os pescadores, eles começaram a ter relatos na diminuição da população de garoupa, por exemplo, né? Porque o peixe-leão, ele começava a predar o pescado, entendeu? E para você ter uma ideia, o governo mexicano, seu lampejo de sapiência, ele começou a incentivar as pessoas a pescar o peixe-leão e comer o bicho,
Sim.
entendeu? Para diminuir a população. Daí, durante uns 30 anos, mais ou menos, ele se espalhou pelo Caribe inteiro e já chegou no Brasil, né? Lá em Arraial do Cabo tinha um peixe-leão, só apenas um peixe-leão, que era monitorado. E eu realmente não sei como está agora esse panorama, né? Mas é um problema, certo? O outro exemplo que eu quero trazer, que esse é bem recente, são os gatos na Austrália. Então, uma polêmica também, porque o governo australiano quer banir os gatos até 2022, se não me engano. A data ao certo eu não vou lembrar, mas eles querem banir os gatos e eles também têm um plano de envenenar, deliberadamente envenenar os gatos, porque eles estão predando as aves nativas,
Caraca.
entendeu? E assim, a Austrália, por ser uma ilha, né, tem aves que só ocorrem naquela ilha, em determinados lugares, e a população das aves está diminuindo.
Sim.
Infelizmente, essas aves só existem lá. E gato tem tudo que é buraco, né? Gato tem no mundo inteiro. Então, o governo australiano, ele tem um plano de banir os gatos, se não me engano, salve a memória, até 2022, até 2020. Mas enfim, né? E aqui no Brasil, nós temos dois exemplos também. O caramujo africano, que veio para cá com o intuito de virar escargot, mas acabou não dando certo, porque é um bicho intragável, entendeu? Ele é um caramujo bem grande e o gosto não é bom, e ele acabou sendo solto na natureza e hoje em dia é uma praga, porque ele é vetor de doença, ele destrói a plantação de hortaliça, entendeu? É um bicho bem difícil de se lidar e também não tem predador natural. Um outro é o mexilhão-dourado, que chegou ali pelo sul do país, entrou pelo rio, pelos rios, na Argentina, no Paraná, começou a subir e causa prejuízo de milhões de reais todo ano. Então ele entope o sistema de refrigeramento das hidrelétricas, entendeu? Isso é um problema muito grande, porque você tem que parar de produzir energia, né, para poder
Sim.
limpar o bicho, e ele também não tem predador e não é comestível. Então é um problema assim gigante, 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 gigante. Mexilhão-dourado, ele veio através da chamada água de lastro, né, que é quando o navio vai passar em um local que ele tem que aumentar a profundidade, diminuir a profundidade, ele abre e fecha um compartimento, recolhe a água, né? E o mexilhão veio nessa água de lastro. Existe até uma legislação internacional que é para os navios descartarem a gosto de lastro no mar aberto, né? Que é onde esse tipo de bicho ele não consegue se reproduzir, não consegue passar, né, no meio do oceano, não tem comida, não tem nada lá, o oceano é um deserto, a vida só acontece mesmo na costa, né? Então o bicho não ia vingar no meio do oceano, mas infelizmente acabou chegando no Brasil. E se chegar na bacia amazônica vai ser um problema muito grande, né? E por fim, a gente vai chegar agora no que realmente interessa, né? Depois de ter pintado esse quadro inteiro, esse quadro imenso.
Dessa introdução.
Exatamente, a gente vai chegar no javali. Primeiro, já temos porcos nativos brasileiros, certo? Já temos dois porcos, que é o cateto e o queixada.
Eu ia falar Flávio Dino, né?
Né? Que é o cateto e o queixada. São dois porcos nativos, muito menores que o javali, né? O javali ele foi introduzido no sul do Brasil na década de 60 com o objetivo de comercialização da carne e do couro do bicho, né? Só que por algum acidente ele acabou se soltando, alguém, sei lá, alguma coisa do tipo, algum incidente do tipo, fez com que o bicho se proliferasse muito rápido. Só para você ter uma ideia dos tamanhos, da diferença entre o tamanho, o cateto, por exemplo, ele é um bicho que pesa de 15 a 30 quilos e tem uma ninhada de 1 a 4 filhotes, né? O queixada, que é o nosso outro porco brasileiro, ele é um pouquinho maior, ele pesa de 25 a 40 quilos e tem uma ninhada de 1 a 3 filhotes. Então, são porcos relativamente pequenos, né? São porcos pequenos, é uma população que cresce em um ritmo muito baixo. Agora, o javali, por outro lado, né, que é um bicho europeu, ele pesa de 80 a 100 quilos.
Caraca, bicho.
É um bicho bem grande, né? Ele é o dobro, mais que o dobro do queixada, que é maior que o cateto. Pesa de 80 a 100 quilos e tem uma ninhada de 4 a 5 filhotes. Então, é um bicho maior, que se reproduz mais rápido e não tem predador natural. Por quê? Porque a nossa onça pintada, ela é menor que o javali. Ela preda o cateto e ela preda o queixada e com muito esforço ainda, né? Porque esses dois bichos, eles são muito agressivos. O javali é muito mais, né? E o javali, ele também cruza com o porco doméstico, né? O porco doméstico, ele pesa mais de 150 quilos e tem uma ninhada de 9 a 11 filhotes, né? Ele foi geneticamente selecionado para fazer isso, né? Para ser um bicho grande que se reproduz muito rápido, que é para a gente realmente ter um manejo e comer bem. Então, o javali, ele também cruza com o porco doméstico, né? O porco doméstico, ele foi selecionado geneticamente, né? Ele pesa até 150 quilos, mais de 150 quilos, e tem uma ninhada de 9 a 11 filhotes. O porco acelvajado, que é o nosso porco doméstico, quando ele cai no mato e vira um bicho selvagem, ele pesa mais de 100 quilos e tem uma ninhada de 6 a 9 filhotes. O javaporco, que é o cruzamento do porco doméstico com o javali, ele chega até 200 quilos. É um bicho gigante.
É um monstro, né?
É um monstro. E ele tem uma ninhada de 4 a 12 filhotes. Então, tanto o javaporco quanto o javali, que são bichos que não deveriam estar aqui, nunca deveriam ter chegado no Brasil, né? São bichos gigantes, que se reproduziam em um ritmo aceleradíssimo, muito maior do que o cateto e do que o queixada juntos, né? Tem uma taxa de natalidade praticamente o dobro do que os dois, juntos, somados, né? E é um bicho que não tem predador natural, é um bicho super agressivo e ele come de tudo. Literalmente, ele come de tudo, tudo. Imagina agora aí, seu Zé lá, tá com a família para criar, fez uma rocinha de milho, né? Aí chegou uma manada de 50 porcos, cada um de 100 quilos. Depois de ter caminhado assim, tipo, 10 quilômetros, entendeu? Destrói tudo, cara. Não vai sobrar nada, 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 nada. Milho, tudo que é hortaliça, tudo que é grão, tudo que é... Tudo, velho. Pra você ter uma ideia, ele consegue até predar outros porcos menores, outros animais menores.
Caraca.
Né, ele preda porco.
É uma praga,
é uma,
né, cara?
É uma praga. Ele preda porco, tanto o cateto quanto o queixada. Ele preda veado, ele prega cutia, anta, paca, tudo, velho. Tudo, ele mata tudo. É incrível. É um bicho onívoro, né? Aqui no Maranhão, então, faria um desastre nessa área de mangue, né? Cair aqui no mangue e acabar com caranguejo, acabar com sarnambi, com sururu, ia destruir tudo. Entendeu? Então, a gente nem deveria estar fazendo esse podcast porque esse bicho não deveria estar aqui em primeiro lugar. O simples fato dele estar no Brasil já é um erro, entendeu? Aí vem o pseudoambientalistazinho, vagabundo, e vem dizer: ai, não pode matar o bichinho, tem que fazer castração química. Porra, você é louco, velho. Olha o custo disso. Imagina, sabe-se lá quantos javalis tem no Brasil? Para você administrar um anticoncepcional nesse bicho, você vai ter que fazer essa injeção a cada 6 meses. Mata logo o cara. Mata logo o bicho, entendeu? O javali, ele deveria ser extirpado do Brasil, assim, para ontem. Se bem que o total aniquilamento da população no Brasil não seria algo tão inteligente economicamente, porque dá para fazer um manejo. Certo? Dá para fazer um manejo, dá para ganhar dinheiro com caça, com a carne, com o couro, entendeu? Então, o total aniquilamento, que seria o ideal, ele pode não ser tão prudente economicamente, mas seria o correto a se fazer ecologicamente, porque esse bicho não deveria estar aqui, ponto. Certo? Não deveria. Agora, tá tendo muita desinformação, porque o pessoal tá falando: ai, o Bolsonaro, ele vai liberar a caça, vai matar tudo. Não, 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 de novo. O Bolsonaro, ele só está relendo uma legislação que já existe, certo? Em janeiro de 2013, o Ibama, depois de muita luta, depois de muito bate-boca, depois de muito blá blá blá, ele autorizou o abate do javali em quase todo o Brasil, com exceção do Pantanal. Eu não sei por que eles deixaram o Pantanal do lado de fora. Tá? Sabe-se lá por que os caras fizeram isso, mas o Pantanal estava do lado de fora das regiões em que a caça do javali era permitida, certo? Em 2016, já tinha um total de 563 municípios no Brasil afetados pelo javali. Na Bahia, no Mato Grosso do Sul, principalmente, na região sul do país, em São Paulo, entendeu? Então, um bicho que se alastrou ali pela região sul, pelo centro-oeste, começou a entrar no nordeste já, entendeu? Então, é algo muito maior, é um problema muito maior do que a gente consegue compreender.
É uma verdadeira peste, né, cara?
Sim.
Como toda peste, tem que ser erradicada cedo, quanto antes.
Exatamente.
Tá passando da hora, né?
Sim, já passou da hora muito tempo. Eu acho até, assim, uma frouxidão tão grande do governo, porque os caras falam: ah, militar, não sei o que, tal, arma, tiro. Porra, por que não libera logo de uma vez? Entendeu? Só estão remoendo uma legislação que já existe.
Que vem se arrastando.
Exatamente, que vem se arrastando e está promovendo desinformação, certo? Então, as restrições que existiam no Ibama era o seguinte: pro cara caçar o javali, ele teria que ter um cadastro no Ibama. Esse cadastro era unicamente feito de maneira presencial, o que burocratizava e deixava o processo um pouco mais lento, quer dizer, muito mais lento, muito mais difícil, muito mais demorado, entendeu? Ele deveria dar uma prestação de contas das caçadas, sei lá como é que isso é feito, mas eu nunca peguei a legislação para ver detalhes técnicos, até porque não tenho interesse de caçar javali, aqui nem mesmo tem javali. Mas tem que fazer uma prestação de contas, acredito, número de animais, a arma que foi usada, bala, essas coisas, né? Tem que ter autorização do fazendeiro ou do proprietário da terra, né, que o javali está lá dando prejuízo. Porque, assim, os bichos, eles saem da mata fechada e entram nas fazendas para fazer a refeiçãozinha deles e ir embora.
Sim.
Entendeu? Só que essa refeiçãozinha custa alguns milhares de reais.
É uma refeiçãozinha que...
É uma refeição um
pouco
cara.
STF, né?
Exatamente. E assim, além das lavouras, como eu já falei, eles são bichos que predam outros animais nativos nossos, entendeu? A gente não tem nem ideia se alguma espécie nativa brasileira já foi de fato extinta por causa do javali.
Então eles são uma ameaça não só para a vegetação, né? Como também para as outras espécies, né?
Exatamente.
Os animais brasileiros, né?
Sim. Eles comem, por exemplo, ovos de aves que fazem ninho terrestre, né? Por exemplo, o jacu, o capote, se não me engano, o capote faz ninho terrestre. Enfim, aves que fazem ninhos no chão, eles comem tudo. Assoreiam corpos d'água, né? Nascentes, eles entram lá, faz o lameiro deles, pisa, e aquela nascente é capaz até de morrer, de fato, né? Porque, enfim, é um bando de bichos, né? Eles não andam sozinhos. É uma vara com, sei lá, 50 porcos, 100 porcos. Entendeu? É muita coisa. Certo, voltando aqui às regras. As armas deveriam ser registradas no exército, né, no caso arma de fogo. E após o abate, a comercialização e o transporte do animal é proibida. Sempre foi proibida, até hoje é proibida. Né?
E o pessoal faz o quê? Com o corpo? Toca fogo? Quem?
Consome. Tem que consumir. Tem que consumir.
Né? Esse cara mata, tem que consumir.
Sim, você tem que comer. Você não pode vender, não pode fazer nada.
Sim.
Né? E o desacordo com essa regra é passível de multa. Uhum. Eu não lembro quanto é a multa, mas até hoje funciona assim. Né? E as consequências dessa legislação, desde 2013? Nada. Basicamente nada. A população de javali só aumentou de lá para cá.
Então não teve efeito algum no problema.
Não, efeito prático não teve nenhum efeito. Né? As novas regras, como é que está valendo agora? É permitido o uso de arma de fogo, como sempre foi.
Atenção, né? Isso é importante, hein, para você não ficar por aí falando bobagem. Vamos ver como é que Bolsonaro está tratando do problema, o governo Bolsonaro.
Sim. A legislação basicamente é a mesma, ela só está um pouco mais clara. Ela está um pouco mais especificada, mas só mudou a carenagem. Uhum. O carro é o mesmo. Entendeu? Ele só pintou, ajeitou o motor, botou uma roda nova, mas é o mesmo carro de 2013.
Uhum.
Certo? Então, as regras estão um pouco mais claras. Por exemplo, arma de fogo e arma branca. Né? E gaiola também. É armadilha tipo gaiola e não pode ser usada armadilha tipo laço. Não pode ser usada armadilha que acione arma de fogo. Né? E isso até um pouco é prudente, porque vai evitar que essas armadilhas caçem outros animais que não o javali, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal fazia armadilha de urso, né? aquela boca,
aquela clássica, né?
Aquela clássica do pica-pau, né?
Sim.
Só que ele pegava o urso, pegava a bisão, pegava tudo enquanto, entendeu?
O que pisasse ele estava pegando.
Então é prudente você restringir esse tipo de armadilha para justamente especificar que é só para o javali, certo? Você pode usar também cães de caça, né? Sempre foi permitido o uso dos cães de caça, só que está um pouco mais complicado, porque o animal tem que ser vacinado, o animal tem que ter um atestado de um veterinário para falar que está tudo certinho com ele, o animal tem que usar um colete, né? Um colete de identificação para falar que aquele animal é um animal de caça, né? Tem que estar com as vacinas tudo direitinho, tem que estar com a carteira do bicho em posse, né? O caçador não pode sair com o bicho sem a carteira de vacinação dele, né? Armadilha tipo curral, não pode armadilha com acionamento de arma de fogo, né? E também fica proibido o uso de substâncias químicas para abate, né? No caso, você não pode envenenar o bicho, não pode usar, sei lá, um dardo, alguma coisa do tipo, né? E a distribuição e a comercialização da carne continua sendo proibida, que eu acho uma estupidez sem tamanho, entendeu? Por exemplo, como eu falei anteriormente, o caso do peixe-leão no México, o governo incentivou a pesca do peixe e a comercialização da carne. Inclusive tiveram até comerciais na rede nacional desmistificando, né? Porque o pessoal achava que o peixe era venenoso, né? Então não vou comer. Então o governo fez comerciais na TV para explicar, olha, o peixe é gostoso, e de fato ele é gostoso, né? Eu nunca comi, mas quem fala diz que é um gosto meio adocicado, né? O peixe-leão é um peixe gostoso, é comestível, você pode comer, e deu certo, diminuiu bastante a população, né? E outro benefício dessa nova roupagem da lei de 2013 é que o processo agora é 100% online, entendeu? Então,
show de bola,
diminuiu,
cara,
a fila, diminuiu, sim, a burocracia, é algo muito mais rápido, muito mais eficiente. Entendeu?
Do conforto do seu lar você pode fazer isso, né?
Exatamente, né? É claro, você não vai chegar lá de qualquer jeito, né? Você tem que seguir uns critérios. Se você está um pouco interessado nisso, né? Se quer caçar javali, vai lá procurar esses critérios, certo? Mas de modo geral, não teve nenhuma...
Um avanço significativo.
Os caras só deixaram a lei de 2013 um pouco mais clara, um pouco mais palatável, entendeu? Mas deveria ser muito mais, como eu posso dizer, muito mais incentivado a caça do javali, entendeu? Inclusive a comercialização de fato, porque a gente está num país cheio de gente desempregada, inflação aí crescendo todo dia, porra, dá um meio de vida para essa pessoa,
sim,
né, cara? Para esse pessoal ganhar um dinheiro, comercializar o couro, a carne, até ter uma carne mais barata, mais acessível para a comunidade, né? Tanta gente passando fome nesse país, entendeu? e é o último agradável. Uma praga, esse bicho não deveria estar aqui em primeiro lugar, entendeu? Então mata logo, entendeu? O governo deveria fazer isso. Assim, pessoalmente, acredito que o governo não deveria fazer nada, né? Mas já estamos aqui, o governo deveria
Já que tá
incentivar,
lá,
já que está
né?
aqui, né? O governo deveria incentivar a caça desse bicho porque é uma praga, cara. Não tem
Caça,
para onde correr.
comercialização.
Exatamente. Porque assim, a gente está num país tão comunista que, assim, que você não pode pegar um porco do mato, que é um problema, matar ele e vender para ganhar um dinheiro. Entendeu? É dois problemas, quer dizer, são duas soluções e um problema só. Né?
Matar dois javalis com uma cajadada só, né?
É matar dois javalis com a cajadada só, entendeu? Você está tirando uma praga do meio ambiente e você está ganhando um dinheiro em
E
cima,
de quebra
entendeu?
você está movimentando a economia, né, cara?
Exatamente. Infelizmente, não é permitido, cara.
Cara, o que que tu achas, né? Já que estamos chegando na reta final do podcast, desse alvoroço todo que a esquerda está fazendo quanto a isso, cara. Esse alarde todo é um apocalipse total.
É falta do que fazer, basicamente, entendeu? Porque assim, com 5 minutos de Google, cara, e 10 minutos de YouTube, você vê que a legislação é a mesma, né, de 2013. O Bolsonaro não estava no governo, que estava no governo era o PT, né? E é a mesma coisa. Infelizmente é a mesma coisa, não vai ter nenhuma
Então
mudança
estão fazendo birra,
significativa.
né?
Estão fazendo birra, entendeu? Assim, como eu já falei no início, eu acho uma sacanagem muito grande. É você matar um bicho que tem de fato uma importância ambiental, entendeu? E as pessoas só vão sentir falta desse bicho quando ela começar a bater na bunda.
Uma onça pintada, né? Você
Uma
não
onça
vai
pintada,
liberar a
por
caça de
exemplo.
onça pintada, né?
Exatamente. E assim, e ela é um bicho que faz controle de pragas também, entendeu? É claro que a nossa onça pintada é um felino muito pequeno, entendeu? Se lá na Europa, lá na África, o javali já é um bicho que é difícil de ser predado pelos leões, por exemplo, né? Imagina aqui no Brasil, cara, a nossa onça pintada tem metade do tamanho do bicho, entendeu? Não tem como competir, entendeu? Então, tem que ser feito uso da força. Infelizmente, é isso. Não tem o que fazer. É matar o bicho e acabou, entendeu? E o cara que fala assim, ah, eu sou um ambientalista, mas eu sou contra a caça do javali. Eu falei, porra, desculpa, você não sabe do que você está falando, entendeu? Não tem porquê, cara.
Tá contribuindo com a destruição do meio ambiente brasileiro, né,
Exatamente,
cara?
não tem porquê fazer corpo mole para isso, não tem porquê fazer conversinha, vai matar o bichinho. Não, cara, tem que matar e acabou. Essa é a minha opinião, entendeu?
Sim.
Tem que ser feito um manejo inteligente, claro, não pode ser feito de qualquer jeito, entendeu? Até porque economicamente não é tão inteligente extirpar o javali completo do Brasil, né? O ideal seria esse. Mas com um manejo bem feito, com boa vontade, com bons equipamentos e com boa gente, dá para fazer. Dá para diminuir a população, dá para diminuir esses prejuízos e dá para ter uma economia muito nova no meio da comercialização da carne, do couro e de tudo relacionado ao javali. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu acredito que eu fui claro, fui sucinto, tentei ser o mais objetivo possível. Entendeu? O javali é um problema muito grave, certo? Não tem como fugir desse problema, a não ser matando o bicho de fato, entendeu? Castração química é algo economicamente inviável, vai dar muito trabalho e não vai resolver o problema, entendeu? Porque o problema é que o bicho tá aqui e a gente tem que tirar ele daqui, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixem seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões, certo? E até a próxima.
É isso aí, pessoal. Então, recebemos aqui Dário Pinheiro, esclareceu muito bem, cara. Agradeço aí você ter aceito gentilmente o nosso convite. E a casa é sua, cara.
Obrigado.
Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Então, galera, é isso. Eu vou aqui agora caçar um javali, mentira. Vou terminar de tomar aqui o vinho com o Dário, bater um papo e talvez bater um videogame, né, cara?
Sim.
E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Carcarás, a nossa volta. Espero que vocês comentem, compartilhem este programa, este áudio, ou vídeo, né? Se você estiver vendo no YouTube, vou colocar umas imagens aqui do, talvez do. Como é o cara do Pernalonga lá, cara?
O Hortelino.
Coloca a imagem do Hortelinho.
Hortelino com a por fora querendo matar o Pernalonga.
Que espingarda de dois canos lá, né?
Sim.
Se você estiver vendo no YouTube, deixe seu comentário. Se você estiver vendo isso no Facebook, compartilhe e marque seus amigos. Até a próxima e. É isso.
Até mais.
Até mais. Falou.
Cacará! Pega!